Senhoras e senhores deputados, vamos recomeçar a nossa reunião com a segunda parte da audição sobre a deposição de lamas no terreno de Vila Velha de Ródão. É um requerimento do PSD. Eu não sei se o PSD quer intervir já para apresentar o requerimento, sim. Queria em primeiro lugar anunciar e agradecer a vinda do Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Dr. Nuno Lacasta, assim como do Sr. Presidente do Instituto da Conservação da Natureza e Floresta, Engenheiro Rogério Rodrigues. Muito obrigado pela vossa presença e quem vos acompanha. Passávamos então à audição, informar só os nossos convidados que terão uma intervenção inicial de 10 minutos e depois a resposta às intervenções dos senhores deputados em tempo idêntico que for utilizado. E passávamos então de imediato ao senhor deputado Manuel Freixo, que fará a apresentação do requerimento em 3 minutos. Faz favor, senhor deputado.
Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer em primeiro lugar a presença da APA e do ICNF e naturalmente os esclarecimentos que nos podem trazer sobre esta matéria, até porque à medida que vamos ouvindo as entidades que têm conhecimento, nomeadamente ouvimos agora a Zero, que como sabe tinha uma visão um pouco crítica sobre esta operação feita da limpeza dos sedimentos no fundo do Tejo, e creio que terem acusado uma entidade ambiental dizendo que ela é que é culpada do atraso da limpeza dos sedimentos e que não está interessado na limpeza do Tejo só porque tem uma visão diferente e acha que devem ser preservados valores ambientais, é desde logo uma situação um pouco estranha. E cada vez mais o PSD está convencido que a narrativa do Governo sobre esta operação e sobre a operação de limpeza dos sedimentos do Rio Tejo se baseou em dados e factos errados e que tentam criar e que tentam fazer passar factos e dados errados, que foi precipitada e que provavelmente é cada vez mais uma operação de cosmética e de querer dizer que estão a fazer alguma coisa, quando aquilo que fizeram no início e que talvez tenha tido, como aliás foi demonstrado, mais impacto, tivesse sido o corte de 50% da licença que era atribuída de descarga de matéria orgânica no Tejo, relativamente à Celtejo. Porque, efetivamente, eu acho que é inacreditável, e cada vez me convenço mais disso, que é inacreditável que a Presidente do Conselho de Ministros, na Resolução 39/2018, e como é que a APA pode alguma vez dar o seu aval a esta situação, dizendo que, assim, um juízo sério de ponderação e balanço dos valores jurídicos em causa, os valores jurídicos em causa é a limpeza do Tejo ou a conservação e a proteção ambiental que essa operação vai pôr em causa, confirma a inteira conformidade das ações planeadas com o regime jurídico de ações interditas e condicionadas. Desculpem, mas isto não é verdade. Isto não é verdade. E como é que podem crer que nós alguma vez aceitemos esta justificação e que o próprio Governo e as entidades que têm a obrigação de preservar e dar o exemplo tenham validado uma operação destas, que, como é dito no artigo 6º, e que eu já li há pouco aqui, que classifica o monumento de Portas de Ródão, diz claramente que é proibida, é completamente vedada, a alteração da morfologia do solo e do coberto vegetal, com exceção das intervenções de recuperação ambiental proibidas pelo ICNBIP. A Zero trouxe fotografias do que era aquele local antes, efetivamente muito, que tem muito a ver com a preservação ambiental daquilo, e o que está agora. Portanto, aquilo não teve um impacto nulo, como está agora. Aquilo teve um impacto gravíssimo. Assim como a questão do lançamento de efluentes de qualquer natureza é completamente vedado, e a deposição ao vazamento de resíduos é completamente vedado. Isto são as entidades que devem preservar por isto, que autorizam isto ou que dão o aval a isto. Então o que é que os privados vão pensar? Ainda por cima, sabendo agora que existiam alternativas bem viáveis. Esta operação, por exemplo, se fosse usada, num caso, está-se a dar apenas um exemplo, se fosse utilizada a técnica de centrifugação, por exemplo, centrifugação das lamas, se calhar ocuparia apenas 1000 metros quadrados, chegaria. custaria um bocadinho mais, se calhar custava, mas também já não sabemos o valor, porque o valor começou em 900 mil euros, passou para 1.2, agora parece que já ultrapassou 2 milhões e, sobretudo, até dizem que vão imputar isso à entidade que provocou, que será, neste caso, a Celtex, porque é essa que é que está referenciada, porque quando a APA disse que havia na espuma, essa foi outra operação de cosmética que houve em Abrantes, a recolha da espuma, quando havia espuma tinha 5 mil vezes mais de celulose presente, só pode ser aquela poluidora. Nesse caso. Mas eu não tenho mais tempo, mas depois terei novamente.
Terá mais tempo, com certeza.
A seguir. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo. Dou a palavra já ao Dr. Nuno Lacasta, Presidente da APA. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Na semana passada tive a ocasião de estar aqui no Grupo de Trabalho para refletir sobre a problemática da Convenção de Albufeira. Com muito gosto, novamente, que aqui estou para. Em primeiro lugar, e creio que é importante, neste sentido oportuno, para esclarecer, para prestar informação sobre a Operação Tejo e, em particular, sobre a operação de remoção de sedimentos, de lamas, aqui em questão. Eu ouvi com muita atenção as considerações feitas anteriormente, que noto são diferentes daquelas que constituíram o requerimento presente e perfeitamente admissível. Apenas para dizer, antes de mais, no tempo que tenho, o seguinte. Convém ter presente que, na situação de saturação da Albufeira de Fratela em particular, na situação de urgência, eu diria mesmo de emergência, que foi constatada por todos no início deste ano, em consequência de um conjunto de fatores que tivemos ocasião já de dissecar nesta mesma comissão repetidamente, foi entendido levar a cabo uma estratégia que inclui um conjunto de medidas. Uma dessas medidas prende-se justamente com a remoção de sedimentos, de lamas, do fundo, em particular da Albufeira, de Fratel. Mas, em rigor, a operação de caracterização do leito do rio, se me permitirem utilizar esta expressão, foi bastante mais extensa. Ela consistiu num conjunto vasto de caracterização desses mesmos sedimentos. Porquê? Gostava de notar este ponto. Porque a concentração de matéria orgânica, no fundo, em particular, junto ao emissário em Vila Velha de Ródão, nomeadamente na casa de 12 mil metros cúbicos, esta mesma matéria orgânica contribui de forma muito, muito significativa para a saturação do meio hídrico, isto é, para a depleção de oxigênio naquela albufeira que levou, como todos sabemos, nomeadamente à anoxia, à saturação da albufeira. Não é a única medida, como foi referido anteriormente também, as medidas temporárias de redução da descarga no meio também contribuíram para essa mesma matéria, a monitorização que eu diria hoje praticamente em contínuo e diária também contribuiu para termos informação bastante mais presente sobre o estado do meio, um acompanhamento constante, a revisão das diferentes licenças no pacote de 40, as três das papeleiras em Vila Velha de Ródão, informo a Comissão, na semana passada foram emitidas, e as outras sete estão também em fase bastante avançada de conclusão, fazem parte, nomeadamente, justamente, de um conjunto de medidas para podermos restituir o rio e, em particular, a Albufeira de Fratel as condições que achamos absolutamente fundamentais para o rio poder, permite uma expressão, respirar. Aliás, se verificarmos a qualidade da água, nomeadamente no parâmetro de oxigênio dissolvido, desde então ela melhorou substancialmente, toda a gente o reconhece. O que isto quer dizer é que é indispensável remover aqueles sedimentos, aquelas lamas. Porquê? Porque justamente consomem oxigênio e contribuem para essa mesma depleção. Eu não tenho a mais pequena dúvida, os parceiros técnicos, as avaliações feitas, sobre a necessidade desta mesma operação. Sobre a necessidade de também este elemento contribuir para a despoluição do rio. E então, o que se colocou, obviamente, foi, em primeiro lugar, como fazê-lo, em segundo lugar, onde fazê-lo, e, nesse contexto, perceber muito bem qual o destino a dar aos resíduos resultantes desta mesma operação. Nesse sentido, como há pouco referi, depois poderei explicar com mais detalhe, mas o primeiro conjunto de ações consistiu na caracterização destes mesmos materiais. Peço desculpa, costumo desligar este telefone, assim o acabo de fazer. Na caracterização destes mesmos materiais. O resultado desta caracterização, poderei, como disse há pouco, explicar mais em pormenor, foi que, tendo-se identificado um conjunto expressivo de materiais a remover, eu estou a utilizar a expressão materiais porque depois poderei também explicar no que é que consiste este encadimento, desde lamas de dragagem, resíduos de lamas de dragagem, são expressões técnicas que poderei especificar a seguinte. E nas amostras, nos sedimentos objeto da amostra, não foram identificadas em nenhum dos locais substâncias perigosas ou outras que determinassem precauções particulares no caso de recolha de deposição. Atenção, senhores e senhoras deputados, o facto de não ter sido indicada perigosidade, por exemplo, justificasse a colocação destes resíduos num aterro de resíduos perigosos, que era perfeitamente possível, não quer dizer que eles não contribuam para a depleção do meio. Eu tenho visto alguma comunicação social fazer uma confusão estas duas dimensões, elas não, com toda a sinceridade, têm a ver uma coisa com a outra, no sentido em que o facto de contribuem para a depleção de oxigênio não quer dizer que não sejam resíduos e que não tenham que ter um destino adequado. Em segundo lugar, lá está, não foram identificadas substâncias perigosas nas lamas amostradas, mas constituem efetivamente em volume e em quantidade matéria orgânica. E na zona de descarga do emissário submarino foram identificadas quantidades elevadas, na casa dos tais 12 mil metros cúbicos que há pouco referi. A operação, no seu todo, poderá incluir até 30 mil metros cúbicos. A operação já em preparação inclui 12 mil metros cúbicos, como disse, na saída do emissário, junto à saída do emissário, e mais 5 mil metros cúbicos no cais do Arneiro. Seguidamente, para dizer que o procedimento incluiu a identificação de um terreno. E eu tomei nota da asserção de que haveria locais distintos, melhores para esta mesma operação. Já falarei das técnicas. Respeitosamente, não é essa a nossa opinião, e que é uma opinião técnica, e que foi objeto de um levantamento rigoroso, exaustivo, num conjunto de locais, e a conclusão a que chegámos foi que este era o local mais adequado, por questões de orografia, topografia, proximidade, que permitiam justamente, no âmbito da operação técnica, descreverei já de seguida precisamente, fazer isto da forma mais adequada. O local, aliás, o meu colega do ICNF, assim, confirmará, o local reunia, por isso, condições para esta operação. O local será impermeabilizado, totalmente impermeabilizado para efeitos da operação. Já vou explicar essa questão, porque às vezes parece que estamos a discutir com o devido respeito em Portugal, e ainda há pouco, nós não estamos perante um local que, sem embargo estar no monumento, como foi referido, e estas análises também foram feitas do ponto de vista de, entre aspas, cabimento nesta mesma figura, o caráter temporário e, sobretudo, a garantia de que não haviam valores, nomeadamente de conservação, que existindo não podia ser levada a cabo esta atividade, por um lado, porque nós não nos podemos esquecer que isto foi um arear em tempos e, portanto, isto não é um terreno pristino, aliás, não há terrenos pristinos no nosso país. E, finalmente, gostava de pristinos no nosso país, tendo em conta a ocupação humana milenar que o território português conhece. Mas deixem-me terminar dizendo o seguinte, sobre a questão do terreno. Ele será completamente impermeabilizado. A técnica, agora sim, em relação à operação, consiste na sucção destas lamas no fundo do rio, a sua transporte, sucção por tubagem, a colocação num silo, que através de uma operação de floculação permitirá a compactação destes materiais, a drenagem da água, que será aliás devolvida ao rio em perfeitas condições, e com esta secagem destes resíduos, no fundo, que serão colocados em geotubos durante um período que, aliás, atravessará o verão, posteriormente eles serão removidos para destino adequado ao abrigo da legislação de resíduos e da hierarquia de gestão de resíduos, incluindo a valorização destes mesmos resíduos. Eu, portanto, considero que, em termos dos factos, é indesmentível a necessidade da operação. Em segundo lugar, a operação foi objeto de todas as validações das diferentes entidades para efeitos de poder ser feita naquele local com aquelas características, e a tecnologia, nesses termos, utilizada é aquela que foi considerada mais adequada, e não tenho dúvidas sobre isso, para este tipo de remoção. E o terreno será restituído, eu poderia mesmo arriscar dizendo, será restaurado em condições que não tinha anteriormente. E, portanto, nesse sentido, as diferentes entidades estão perfeitamente articuladas e acompanharão em permanência a intervenção. E recordo que esta intervenção foi delegada na EPAL, que é uma entidade com reconhecida capacidade técnica e também porque gere um conjunto de captações no Rio Tejo, tem precisamente esta outra característica de poder em nome, por delegação da Agência Portuguesa do Ambiente, dar todas as garantias de segurança desta mesma operação. Estou, obviamente, disponível para...
Muito obrigado, Dr. Nuno de la Caixa. Dou agora a palavra ao Sr. Presidente do ICNF, Engenheiro Rogério Rodrigues. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Muito boa tarde a todos, a Presidente, aos deputados. Diretamente à questão relativamente à intervenção que o ICNF teve neste procedimento, dar as seguintes informações. Segundo a avaliação feita, que não foi só uma avaliação através da documentação que nos foi remetida, mas também houve uma verificação in loco, porque temos o acompanhamento do monumento, há um conjunto de premissas que levaram à emissão do parecer favorável condicionado que o ICNF emitiu. Em primeiro lugar, o que é que estava em causa. E o que estava em causa implica as características das lamas, isto é, que elas não constituíam risco para a operação proposta, por não se encontrarem nelas contidas substâncias perigosas. Em segundo, o tipo de procedimentos e metodologias propostas para esta operação. Isto porque ela não tem um caráter permanente, mas sim temporária, tem um horizonte temporal para a sua realização. Em terceiro lugar, porque ela não implica, de facto, um vazamento ou deposição de resíduos, como o rolamento daquele monumento impõe, e é preciso perceber para que é que ele foi colocado. É preciso perceber porque é que aquele monumento foi constituído e o que é que se está ali a preservar. E tudo isto ligado ainda ao caráter permanente desta operação. Em quarto lugar, porque não consideramos estarem atingidos valores naturais. Eu não conhecia as fotos que o Sr. Deputado mostrou, conheci outras que não são... Eu gostava que o Sr. Deputado tivesse, por exemplo, as fotos tiradas da mesma posição que as outras para se perceber. Uma coisa é tirar uma fotografia da outra margem, em que não percebemos o substrato que existe. Sr. Deputado, eu respeito todas essas fotografias, eu estou a dar conta da informação que temos e da informação que tiramos do local. E, portanto, a maior parte do local, há uma coisa que não engana, é o Google Maps, relativamente à informação, inclusivamente à data em que ela é tirada. E pode verificar que a maior parte daquela área não tinha sequer vegetação a cobri-la. E, em terceiro lugar, a vegetação existente não são espécies protegidas por leis, e apenas temos um pedido de corte de 7 azinheiras, autorizado, de pequeno porte, porque as árvores de grande porte foram protegidas. Por último, dizer que os ganhos em qualidade ambiental provocados por esta operação beneficiam as portas do Ródão e não só beneficiam a massa de água, que vai beneficiar os bens naturais que estão implícitos naquela bacia, a fauna e a flora daquela bacia, inclusivamente a vegetação ripícola que cresce nas suas margens. Pelo que, atendendo a isto tudo, ainda impondo uma requalificação posterior à operação, requalificação que terá que impor, certamente, espécies adaptadas àquele local e que façam um coberto vegetal que melhore a situação original, que de facto, verificadas as informações pelo Google Maps, é absolutamente notório, para além das informações que detemos em cartografia e em fotografia, essa requalificação também irá repor, digo, restaurar uma área que será atingida por esta operação. E nesses pressupostos, o ICNF, por não ver, não estar em causa os valores naturais do monumento natural, emitiu o seu parecer favorável, condicionado a 3 ou 4 questões que, creio, são do vosso conhecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente do ICNF. Vamos passar então agora à única ronda pelos grupos parlamentares e dou a palavra novamente ao Sr. Deputado Manuel Freixo, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do ICNF, é capaz de me responder num segundo a uma questão que lhe vou colocar? O parecer do ICNF foi elaborado antes ou depois da resolução do Conselho de Ministros que tenho aqui, que é a resolução 39/2018? Pode-me responder.
Sr. Deputado, não é possível fazer resposta. Mas o Sr. Presidente do ICNF responderá no fim, peço desculpa. Faz favor de continuar a sua resposta.
Mas quando fazemos uma pergunta temos de saber a resposta. Foi depois, Sr. Presidente, foi depois, Sr. Presidente do ICNF, o parecer foi depois da resolução do Conselho de Ministros. Daqui se pode ver quanto terá valido essa situação. Ou seja, é quase um fato à medida para justificar a própria resolução do Conselho de Ministros. E, de facto, eu considero que, de facto, quando começamos a tentar perceber as coisas e tentar compreender as coisas, vamos-nos apercebendo de que se vai evoluindo para narrativas extraordinárias. O Sr. Presidente do ICNF acha que esta intervenção, que diz respeito a uma intervenção temporária, uma intervenção que vai afetar a cobertura arbórea, que tem corte de árvores, etc., é uma requalificação do parque. Então, porquê é que não faz a mesma coisa aos restantes terrenos? Porquê é que não faz uma intervenção igual? Porquê é que não põe lá também máquinas a refazer a situação? Ou então, porquê é que não faz outra coisa? Porquê é que não termina com porquê é que devemos ter um parque natural preservado, se efetivamente essa é a visão que tem num parque natural que deve ter a respectiva reserva? Ou se acha que as regras que lhe compete a si cuidar, nomeadamente as regras do que não é permitido num parque, designadamente a alteração da morfologia do solo, mas neste caso acha bem. O lançamento de influentes de qualquer natureza, mas neste caso acha bem. A deposição e vazamento de resíduos, mas neste caso acha bem. Então, se é assim só porque é o Estado, então é tudo proibido só para os privados e o Estado pode fazer tudo ao contrário e pode dar um mau exemplo. Porque, sabe, o terreno que se está a falar, que é de um privado, tinha uma função anteriormente, de facto tinha, era um areeiro. E deixou de ser areeiro precisamente porque foi classificado. E agora pode ser uma deposição de resíduos que se acha normal. Depois dizer outra coisa ao Sr. Presidente da APA. A EPAL é, de facto, uma empresa de uma qualidade extraordinária. Ninguém questiona a qualidade da EPAL, que eu conheço muito bem. Mas é uma empresa extraordinária na área do abastecimento de água. Captação e abastecimento de água. que eu saiba, ela não é especialista em sucção de resíduos ou em captação de resíduos no fundo do rio. Ela não anda a recolher lodos para distribuir. Ela anda a recolher água para distribuir, e água potável que trata, etc. Nisso é boa. Agora, que eu saiba, é a primeira vez que é especialista na captação de resíduos ou de lamas ou de lodos. Não é essa a sua função, nem é esse o seu objeto. E isso eu também tenho a certeza, Sr. Presidente. Diga lá o que disser, que essa é que é a vocação da EPAL, etc. Depois, queria fazer outra pergunta ao Sr. Presidente da APA.
Agradecer, terminar, Sr. Presidente.
Sim, vou já terminar. Disse que esta operação custaria cerca de 1,2 milhões de euros, entretanto já falam em mais de 2 milhões, e que o Governo quer imputar fatura aos poluidores. Acha que existem condições para que isso seja feito? E para que seja suportado pelo respectivo poluidor? E quando?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradecer que termine a sua.
Pronto, obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo. E dou agora a palavra à Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, do Partido Socialista.
Faz favor, Sr. Deputado. Obrigada, Sr. Presidente. Efetivamente, esta tarde, hoje, está a ser muito curiosa. Curiosa porque houve um dia em que, face a um problema no Rio Tejo, todos os grupos políticos clamaram e exigiram do Governo que fossem tomadas medidas imediatas. Aliás, o que nós pretendíamos até é que tivessem sido tomadas medidas que evitassem e prevenissem aquilo que aconteceu. Verificou-se que, por um conjunto de razões diversas, elas não vinham a ser tomadas e algumas até já esta tarde aqui foram referenciadas quando se insistia numa maior fiscalização por parte das entidades que têm essa responsabilidade a seu cargo. O Governo tomou medidas de emergência e é disso que estamos aqui a falar, situações de emergência. Então hoje, posso falar, Sr. Presidente, dá-me licença? Muito obrigada. Então hoje, nós já ouvimos aqui o PSD vir acusar o Governo de uma violação grosseira da lei. Pronto. Ouvimos aqui também um outro conjunto vasto de acusações que deita por terra até, na opinião da Zero, qualquer uma das medidas que fazem parte da Operação Tejo 2018, dizendo que nenhuma delas, à exceção das sanções aplicadas aos agentes poluidores, portanto às empresas, tinham influência na melhoria da qualidade da água. E também já aqui eu pensei que o caráter de urgência e até de emergência face a uma situação destas levaria a que também as soluções apontadas, as medidas, fossem elas da mesma natureza. Hoje fiquei a perceber que não, porque quando falamos que era obrigatório ter feito uma avaliação de impacto ambiental para se poder intervir, eu pergunto, nesta altura, nem daqui a 6 meses estaríamos a fazer o que é que fosse. E então teríamos o filme ao contrário, porque aqueles que hoje acusam de uma coisa estariam amanhã a acusar de outra. Então eu acho que nós estamos a perder um bocadinho o pé em relação à objetividade com que este problema deve ser encarado. E por isso eu gostaria de colocar aqui algumas questões. Desde logo que a APA clarificasse do porquê da escolha daquele terreno que, tendo sido o antigo areeiro, e as informações que eu tenho também por parte da autarquia são que efetivamente aquilo não era uma mata frondosa de espécies autóctones a preservar, não era. Mas hoje aqui... Então temos aqui uma imagem que se calhar vale a pena também ver, porque as imagens que eu vi eu não as conheço e portanto pode ser aquilo ou pode ser outra coisa qualquer. E então nesse sentido é bom clarificarmos do que é que estamos a falar. Um momento. É bom clarificar, Sr. Presidente, eu posso me calar e depois voltar. É bom clarificarmos do que é que estamos a falar e porque é que de repente saltam para cima da mesa tantas acusações. Depois, também dizer o seguinte, se efetivamente o espaço está, como aquelas fotografias mostram, Isto, e que foi um antigo areeiro, significa que há ali uma capacidade de regeneração da natureza fantástica e que virá a acontecer amanhã, depois desta intervenção e desta utilização, desde que ela seja feita com os devidos cuidados. Depois, gostaria de perceber se os resultados das análises, se já há resultados das análises em relação às lamas. E se já permitem também perspectivar alguma utilização futura dos resíduos. E, neste contexto, dar conta que, efetivamente, o Partido Socialista, preocupado que está com a situação global, que não voltem a suceder situações como aquela que aconteceu no dia 24 de janeiro, perguntar também... em relação às licenças, porque aqui também foi referido e foi insinuado qualquer coisa que nós não conseguimos rebater, porque nem sequer conhecemos, que o facto das licenças, por exemplo, em relação à Celtejo, ainda não terem sido emitidas, se isto tem alguma coisa escondida na manga, como soube dizer-se. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar mais uma vez os senhores Presidentes da APA e do ICNF. Dizer o seguinte, eu acho que era bom procurarmos clarificar todas estas matérias, porque um dos aspectos que em todo o processo relacionado com a poluição do Rio Tejo ficou evidente é que nem tudo tinha sido esclarecido e nem sempre as entidades que são responsáveis pela qualidade do Rio Tejo ouviram quem lhes queria transmitir algumas informações e algumas opiniões sobre essa matéria. E o que ficou claro é que depois de ter sido dito que a questão principal que levava à poluição do Rio Tejo eram as descargas da Celtejo, apesar de ter havido um aumento da capacidade de descarga orgânica por parte da Celtejo, só depois de uma situação de crise é que foi possível chegar a essa conclusão e, de facto, diminuir a licença, a capacidade em primeiro lugar e agora, segundo o Sr. Presidente acaba de referir, diminuir também na licença a capacidade de drenagem de material orgânico para o Rio Tejo. E, portanto, nestas coisas é bom ouvirmos todos, temos essa capacidade, é fundamental, e não ficarmos com ideias feitas ou pré-concebidas ou pré-determinadas sobre estas questões. Eu tive a oportunidade, já o referi na audição anterior, de visitar o local, de falar com as pessoas no local. Eu acho que, de facto, como a senhora deputada Maria Luz Rosinha diz, aquilo não é um bosque frondoso e denso, mas é uma área muito interessante, precisamente na margem do rio, colado à margem do rio, que já se sabe de si, em si, é uma área sensível, com coberto vegetal assinalável, arbóreo, herbáceo, e isso é evidente, enfim, estava evidente. Aliás, era bom que, e sabemos a utilidade que o Google Maps tem, mas às vezes é bom ir lá ver no local. E sobre essa matéria, a questão que eu gostava de colocar é a seguinte. Pareceu-me ouvir as palavras do Sr. Presidente da APA de que, de facto, foram procuradas outras alternativas àquela. Só que, por razões que tinham a ver com a orografia e com a proximidade, foi optada aquela localização e não outra. Eu gostava que me confirmasse isto, porque aquilo que tem sido dito é que não há alternativa ou não havia alternativa àquele local. E a segunda questão que era preciso dizer é se os únicos critérios, o da orografia e o da proximidade, se estes critérios foram os determinantes e se não foram tidos em conta, em primeiro plano, os critérios ambientais e ecológicos para esta determinação. Porque se assim fosse, que razão é que terá levado a que a opção não fosse outra, mais próximo do parque industrial, noutra área, por exemplo, que não tivesse este impacto ambiental e que não suscitasse a preocupação das populações e das associações ambientalistas que temos a obrigação de procurar ouvir. Por outro lado, eu gostava de fazer uma pergunta muito direta, e gostava que houvesse uma resposta direta, se fosse possível. Com base no decreto regulamentar, é ou não proibida a deposição de resíduos de lamas naquele terreno? É ou não proibida? Está ou não vedada? Está ou não impedida esta deposição? Poder-me-ão dizer, bem, isso pode ser o argumento, a gente pode sempre com a retórica dar a volta ao assunto, dizer, bem, mas não é bem deposição, ficam lá penduradas a 5 centímetros do chão. estou a agilizar um bocadinho a coisa, mas há ou não colocação de resíduos naquele território? E isto é ou não vedado nos termos do decreto regulamentar? Em segundo lugar, a questão que eu gostava que ficasse clara é a seguinte: nós compaginamos com a medida do Governo de que é necessário retirar as lamas. Agora, a questão que se coloca é esta: a urgência da retirada das lamas exigia uma decisão sobre a definição do terreno tão rápida, tão célere, sem que houvesse ponderação, sem que houvesse audição de outras entidades e, inclusivamente, que talvez se deixasse passar a estiagem antes de se proceder à extração, à sucção das lamas. Terceira e última questão, que me parece também relevante. Fiquei sem perceber se, por parte da APA, se considera que haveria ou não metodologia alternativa àquela que está a ser utilizada. O que nós sabemos é que a metodologia que está a ser utilizada é a de geotubos, que, segundo a informação que nos foi dada, terá um custo de cerca de 10, 12 euros a tonelada. As outras duas metodologias, reconhecidamente com menor impacto ambiental, a filtração e a centrifugação, são mais caras, respectivamente cerca de 15 a 17 euros a tonelada e cerca de 25 a 30 euros a tonelada, segundo a informação que nos foi facultada. O valor da operação foi decisivo para que se adotasse esta tecnologia? As questões ambientais e ecológicas foram subestimadas relativamente aos custos económicos da operação? O que é que levou, de facto, a APA a optar por esta metodologia e não outra que era menos intrusiva, menos impactante em termos ambientais? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Soares. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Dr. Nuno Lacasta e o Engenheiro Rogério Rodrigues por estarem aqui hoje. Queria começar por pedir desculpa, não vou poder ouvir a resposta, porque tenho de ir para a Comissão de Agricultura, que já começou, mas ouvirei depois a gravação, e também está aqui o meu colega Álvaro Castelo Branco, que poderá ouvir a resposta. Uma das questões que queria colocar era, a Zero teve aqui anteriormente numa audição e disse-nos que só tinha conhecimento do parecer do ICNF. Eu vejo para aquilo que o Dr. Nuno Lacasta aqui nos referiu, que certamente deve ter havido também um parecer da APA, não sei se, ou pelo menos a concordância. Portanto, o que queria perguntar concretamente é se, de facto, tendo em conta que se trata de uma área protegida, será certamente também a reserva ecológica, se houve parecer da CCDR também ou não, se foi solicitado e se houve parecer, se todo esse procedimento foi tratado. Depois, dizer daquilo que ambos disseram, honestamente, aquilo que me parece é que esta solução foi um mal menor. Ou seja, e o engenheiro Rogério Rodrigues foi muito cauteloso até nas suas palavras, e disse que, quando disse que não havia consequências ou impactos, danos para os valores ambientais, qualquer coisa assim do género. E o que eu perguntava, muito objetivamente, é se de facto, uma coisa é não haver qualquer tipo de impactos nos valores ambientais que se pretendem preservar. Outra coisa é, face ao problema que existe, haver uma análise custo-benefício e este ser um mal menor. E o que a mim me parece é que qualquer uma das duas opções tem de ser, de facto, assumida pelo Governo e nós temos de perceber se, de facto, não há qualquer tipo de problema ou se este foi um mal menor e, portanto, feita a análise custo-benefício com todos os valores envolvidos, se, de facto, foi esta solução foi escolhida por esta razão. Depois, uma outra questão que tem a ver com as licenças adaptadas à capacidade de recepção do meio hídrico. E eu perguntava, esta questão mais dirigida à APA, como é óbvio, porquê só agora? Porque o CDS já, eu penso que há quase um ano, ou não sei se há mais de um ano, uma audição, não sei, confesso que não sei se a propósito deste tema do TES ou se numa audição regimental, foi uma das questões que colocámos ao Sr. Ministro, foi precisamente esta, face aos problemas que o TES tem vindo a a sofrer, porque não rever, porque é que não se revêem as licenças, porque se leva menos água, como é óbvio, tem menos capacidade de recessão, meio hídrico, e portanto necessariamente terá de haver menor descarga de efluente no rio. E porquê só agora essa decisão? Uma outra questão, são mais duas, uma outra questão que tem a ver com a qualidade das lamas ou com o teor das lamas. O Sr. Ministro disse por diversas vezes que estas lamas têm apenas, são só matéria orgânica, portanto não são resíduos tóxicos. Eu percebo perfeitamente a questão não são resíduos, o facto de ser matéria orgânica, como é óbvio, não pode estar no meio hídrico porque é excesso e acaba por reduzir o oxigênio. Não estou a pôr isso em causa, estou a dizer, uma vez retiradas as lamas, feito todo o processo de secagem, o que o Sr. Ministro disse, afirmou, e parece-me, eu vejo com agrado que parece-me que aquilo que o Dr. Nuno Lacasta aqui disse vai um bocadinho num sentido que não é bem esse, mas aquilo que o Sr. Ministro tem sempre afirmado é que as lamas vão para aterro. E a minha pergunta é, se aquelas lamas são efetivamente apenas matéria orgânica e não são tóxicas, face às metas de redução de resíduos em aterro que Portugal se comprometeu, face ao facto de Portugal ter dos solos mais pobres da União Europeia e uma carência imensa de matéria orgânica, porque é que aqueles resíduos vão para aterro e não vão para ser distribuídos, oferecidos, disponibilizados, digamos, a todos, agricultores, produtores florestais, até temos áreas vastíssimas ardidas e, portanto, aquilo poderia ser, de facto, um potencial de fertilizante orgânico, até, diria eu, com impacto positivo naquilo que é a balança comercial, porque nós deixaríamos de importar fertilizantes químicos. E, portanto, reduziríamos certamente o déficit da nossa balança comercial. Aliás, eu faço esta pergunta, estou a terminar, Sr. Presidente, e nesse sentido o CDS até apresentou um projeto que recomenda ao Governo, precisamente, se de facto é esta a situação, que o faça. Para terminar mesmo, eu penso que é uma pergunta que se impõe, que é quem é que vai custear esta operação? O que tem sido dito é que é o Fundo Ambiental para já e que depois irá imputar aos responsáveis. Mas honestamente, senhores engenheiro e doutor Nuno Lacasta, engenheiro Rogério Rodrigues, atentas às particularidades deste processo, desde já a dificuldade da obtenção das provas, que foi aquilo, quase eu diria, não diria um carnaval porque não foi divertido, foi de facto uma tristeza. A dificuldade da obtenção das provas. Depois, um computador que desapareceu do carro de um inspetor. Depois, passados uns dias, a mota do carteiro que ia entregar notificações que foi roubada. Quer dizer, faça tudo isto, que é, parece quase um livro da Agatha Christie, aquilo que sou levado a crer é que no fundo, no final das contas, quem vai pagar isto somos todos nós, contribuintes, porque a culpa vai morrer solteira e não se vai conseguir perceber aquilo que é que efetivamente se passou.
Obrigado, senhora.
E portanto, gostaria de saber a vossa opinião sobre isto.
Obrigado, obrigado. Vamos então dar a palavra à senhora deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente e do ICNF, agradecendo também os elementos que trouxeram para esta discussão. Tinha aqui um conjunto de perguntas concretas para formular, mas antes só um comentário muito breve, porque de facto todo este processo relativamente à poluição do Tejo, e estamos a falar já de uma situação que temos vindo a acompanhar já há algum tempo e que a Assembleia da República também, a verdade é que demonstra efetivamente a necessidade de uma intervenção, quer do ponto de vista da atuação, uma intervenção firme, naturalmente, quer do ponto de vista da atuação por parte das entidades competentes, da administração pública, mas também uma linha de prevenção, de facto, destes níveis de poluição que temos identificado ao longo do Rio Tejo. E para tudo isto é preciso meios que nós sucessivamente esbarramos perante, de facto, a sua existência estar muito aquém daquilo que seria o necessário, e continuamos a debater o Tejo, uma situação após a outra, de facto, com a necessidade desta mesma intervenção, e era importante ver aqui uma alteração, de facto, de paradigma. As questões que gostaria de colocar relativamente a este processo em concreto e a esta operação de limpeza do Tejo são as seguintes. E coloco estas questões até numa perspectiva de maior esclarecimento perante todo um conjunto de aspectos que temos ouvido e que, naturalmente, enquanto entidades da administração pública com responsabilidades nesta matéria, podem também dar aqui um contributo para o seu esclarecimento. Uma primeira questão, e dizendo também, correndo o risco, se calhar algumas já poderem também ter sido aqui abordadas, mas uma primeira questão prende-se com o seguinte, e tem a ver, de facto, com a opção da localização do terreno para a deposição das lamas dos resíduos a retirar do Tejo. Foi referido de que foram, se bem compreendi, esta era a alternativa mais adequada, a localização que está atualmente identificada, mas eu gostaria de perguntar quais é que foram as outras alternativas que estiveram a avaliar e que estiveram em cima da mesa em todo este processo de apreciação e, de facto, qual foi a razão que levou a optar por esta solução, tendo em conta que estamos a falar de um terreno que se insere numa área protegida. Depois, a segunda questão prende-se também com isto. Como é que esta operação e a localização destas lamas se enquadram, de facto, com o conjunto de aspectos e de condições que estão definidos e estabelecidos no decreto regulamentar que criou esta área? Porque é colocado, e foi até na audição que ouvimos, estivemos aqui anteriormente a esta, mas tem vindo também a ser colocado, de facto, que há uma ilegalidade, que há uma violação deste mesmo decreto, quando há a referência de que é interdito nesta área a deposição ou vazamento de resíduos. A segunda questão prende-se com o seguinte. Na sequência dos incêndios de outubro do ano passado, e tendo em conta de facto também a gravidade do incêndio no Monumento Natural das Portas de Rodão, o Governo estabeleceu, creio que numa resolução de Conselho de Ministros, mas um projeto ou de piloto, creio que era assim a designação, se não era assim, mas creio que sabe o que é que me estou a referir, um projeto para a restauração e prevenção estrutural dos incêndios nesta área. Também a questão é como é que, no quadro da intervenção e da preparação desta operação, como é que foi compatibilizado também com a prioridade que, de certa forma, foi dada a este monumento natural na recuperação desta mesma área. A terceira questão prende-se com o seguinte. Que avaliação, que estudos foram realizados do ponto de vista do impacto ambiental desta operação? Porque também ouvimos aqui, e permita-me, são públicas, naturalmente, sim, Sr. Presidente, vou acelerar, que não foi feito o pedido de isenção de avaliação de impacto ambiental, foi aqui feita essa referência. O Ministro, de facto, disse que os recursos financeiros para suportar toda esta operação seriam através do Fundo Ambiental. Aliás, nós tivemos a oportunidade de questionar o Ministro sobre a alocação de meios à própria EPAL para a realização desta operação. Foi dito que haverá o recurso ao Fundo Ambiental. Agora, gostaria de lhes colocar a seguinte questão. Se há uma previsão de qual é que é o montante e o investimento total que estamos a falar no conjunto, no total desta operação, qual é que é o calendário previsto para a execução desta mesma operação? Eu, quando coloco o calendário, estou a colocar toda a perspectiva, não é? Ou seja, o depósito, a retirada dos resíduos, a recuperação da área onde agora se vai depositar os resíduos, porque foi referido que o objetivo é recuperar
Senhora essa deputada, mesma... Senhora deputada, tem que terminar.
Vou terminar. Quero recuperar essa mesma área. Uma outra questão que ainda não nos foi respondida...
Senhora deputada...
Vou terminar, é telegráfico.
Muito
é
bem.
Telegráfico, que é como se pretende responsabilizar aqueles que forem identificados como os responsáveis da poluição no Rio Tejo. E uma última questão, fez referência na sua intervenção à valorização dos resíduos, no final, o que é que está previsto para essa mesma valorização?
Obrigado, Senhora Deputada, Paula Santos. Finalmente, Já terminou a sua intervenção, Sr. Deputado. Obrigado. Então, obrigado. Daria a palavra então à Sra. Deputada Heloísa Apolónia para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PEV.
Ok. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a APA e o ICNF em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes. Em relação a esta questão do Tejo, que já nos tem trazido à conversa por várias vezes, os Verdes têm a percepção de que o Governo e algumas entidades responsáveis andam um pouco a correr atrás do prejuízo. E neste momento o nosso grande receio é que queiram mostrar uma determinação e trabalho com resultados visíveis que não foi alcançado anteriormente. Esta é uma preocupação genérica que nós temos para um conjunto de perguntas agora que gostaria de colocar. Mas já agora só uma outra consideração. Em política de ambiente, a contestação, as dúvidas, as incertezas e a percepção que as pessoas, as associações, as comunidades, as instituições vão tendo sobre a questão, devem gerar-nos maiores cautelas e determinadas atitudes, mesmo que não obrigatórias por lei, de modo a que as coisas fiquem o mais limpas possíveis. Eu acho que esse devia ser um bom princípio da política de ambiente, que infelizmente não é sempre aplicado, e às vezes a regra da teimosia e do medir forças funciona sempre muito mais e não parece que seja exatamente o bom caminho. A primeira pergunta concreta que eu gostava de fazer é: quantas e que alternativas foram estudadas em termos da localização do estaleiro, chamemos-lhe assim, como o Sr. Ministro lhe chama, quer em termos de localização, quer em termos de técnicas, portanto, para a operação, neste caso, da retirada das lamas. Uma outra pergunta que eu gostava de fazer era, em relação àquele terreno concreto, foi aqui dito, no sentido de desvalorizar mais ou menos a questão da escolha, ou de fundamentar a escolha, desvalorizando a importância daquilo que lá se encontra, dizendo, aquilo até foi um areeiro. Eu gostava de saber quando é que deixou de ser areeiro, tendo em conta que nós temos presente quando é que foi classificada aquela área. Por outro lado, eu gostava de saber, foi aqui dito que a vegetação presente naquele terreno não estava preservada, mas depois deu uma sensação que ouvi, gostava dessa confirmação, que foram arrancadas 7 azinheiras. Acho que estamos a falar de uma espécie com proteção, com preservação. Gostava de um comentário em relação a essa questão. O parecer do ICNF, porque é que chega uns dias depois da resolução do Conselho de Ministros, ou seja, da decisão do Conselho de Ministros? Qual foi efetivamente o peso que teve o parecer do ICNF? Quem é que vai, outra pergunta é, quem é que vai efetivamente pagar a operação? Já aqui vários senhores deputados colocaram esta questão, mas eu vou colocá-la de outra forma, penso eu, que é, que garantia é que nós temos de que os poluidores ou o poluidor vai pagar a operação? Que garantia nos é dada neste momento relativamente a essa questão? Gostava também de saber, quando se diz que, portanto, as lamas serão, que serão retiradas, o processo de tratamento, de secagem, por aí fora, será feito e depois terão o destino adequado. E depois falou-se em valorização. Eu gostava de saber exatamente o que é que se quer dizer com isto. Qual é o destino que está traçado para estas lamas, tendo em conta o conhecimento que se tem das características das mesmas. Por outro lado, gostava de saber quando é que as empresas que vão estar sujeitas à renovação da licença, a novas licenças, quando é que começam a operar de acordo com essas novas licenças? E por último, julgo eu, aquilo que eu gostava de saber é se eu, cidadã, quiser saber qual é o conjunto de empresas com nome, não é da forma como nos foi mostrado no relatório da Comissão de Acompanhamento sobre a Poluição no Rio Tejo, porque aí temos os setores de atividade, diversos setores que contribuem para a poluição do Tejo e, portanto, relativamente aos quais, ou sobre os quais é necessário intervir. Mas se eu quiser saber o nome concreto das empresas que fazem descargas para o Tejo, eu cidadã, como cidadã, como é que posso ter esse conhecimento? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada Eloísa Apolónia. Terminámos a ronda com os grupos parlamentares. É agora a altura das duas entidades, a APA e o ICNF, procederem às respostas. Nós vamos dar 10 minutos a cada uma delas, ou 20 minutos a partilhar, consoante desejarem, porque efetivamente era o tempo vezes 6. O tempo atribuído era 3 minutos vezes 6, mas os senhores deputados levaram mais tempo. Mas se precisarem mais tempo, a mesa é generosa. Portanto... Não é bem assim, não é bem assim. Há limites. Há limites que o bom senso determina. Dava a palavra ao Sr. Presidente da APA, então, se faz favor.
Muito obrigado. Eu agradeço a generosidade da Comissão porque, como creio que tive a ocasião de muito sucintamente explicar na primeira intervenção, este tema requer detalhe. Eu vou tentar agora justamente apresentar esse mesmo detalhe. E recordar apenas o seguinte, antes. Nós estamos, de facto, a encetar um conjunto de tarefas no sentido de descobrir o rio. E esta tarefa é uma delas. E, portanto, não tenho a mais pequena dúvida disso. Ela tem que ser feita, ela irá ser feita. E creio, aliás, como terei a ocasião de sintetizar no final, que todas as cautelas têm vindo a ser tomadas e, nesse sentido, até diria que a colaboração entre as diferentes entidades, o nível de rigor, de detalhe colocado, permitiu justamente essa mesma garantia. Então vamos às diferentes considerações nestas rondas. Em primeiro lugar, referir o seguinte. Não há descarga de efluentes. Nós estamos a falar, e existe uma licença que já foi emitida para o efeito, a devolução ao rio da água que será drenada dos geotubos. Aliás, a prova disso é que eles ficarão temporariamente, é certo, mas ficarão naquele local, e por isso é que ele serve, em rigor, também, durante um período, por forma a que, explicarei daqui a pouco, por forma a que, então, a sua remoção para local definitivo possa ocorrer. Permitam-me este plebiscito, não faz sentido andar a transportar água, aliás, como sabe também, pela experiência profissional que já teve anteriormente, explicarei daqui a pouco o porquê de não ter utilizado a tecnologia da centrifugação. E nesse sentido, de facto, reitero, a capacidade técnica da EPAL é muito apreciada, ela está a agir ao abrigo de uma delegação de competências por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, e isso ajuda também a responder a um conjunto de questões que foram colocadas no que diz respeito, por exemplo, ao despiste de saber se estaria abrangido pelo regime de impacto ambiental. Esse despiste não requer requerimento quando a entidade que poderia ter levado a cabo esta tarefa, no caso a APA, fez essa mesma despiste, e na delegação de competências à EPAL esta matéria estava já concluída. Não existe impacto ambiental que justificasse uma avaliação de impacto ambiental. Sem embargo, recordo que o caráter desta intervenção de interesse público nacional em si mesmo não pode ser desvalorizado. Não creio que tenha sido esse o espírito das diferentes intervenções, mas eu claramente não posso deixar senão de reiterar esse mesmo caráter, e por isso é que foi nomeadamente sujeito a uma decisão do próprio Conselho de Ministros sobre esta matéria, e não há nenhuma contradição. Deixarei em qualquer caso, evidentemente, ao meu colega Presidente do ICNF a prisão nesta matéria, não há nenhuma contradição, pelo contrário, no facto do parceiro do ICNF ter surgido na altura em que surgiu. Aliás, para terem noção disso, ainda hoje acaba de ser emitida uma licença, um título único ambiental por parte da CCDR Centro, no que diz respeito precisamente à operação de gestão de resíduos associada a esta mesma tarefa. Falarei também daqui a pouco da questão da imputação de responsabilidades que foi perguntado por vários senhores deputados. E com esta primeira consideração estava a responder, creio, às questões e considerandos por parte do Sr. Deputado Manuel Freixo, agora investido na qualidade de Presidente da Comissão, como verificamos.
Temporário também.
Deputada Maria Luz Rosinha, por parte do PS. Porque o terreno, agora vou ser granular, capilar na justificação, e creio que é importante porque também a prestação de informação, e aqui também já agora reajo a um outro comentário, a transparência, a prestação de informação constante sobre matérias que são complexas, e de facto tem razão, às vezes os factos são factos, mas a percepção é tornada realidade, é um adágio antigo. E nós temos um dever constante, dentro das nossas capacidades que temos, de ir explicando, de facto, as situações e os factos que temos presentes. E, nesse sentido, gostaria de referir o seguinte. Porquê a seleção deste local? Desde logo, foram estudados 5 locais. E este foi aquele que, por um conjunto de circunstâncias, se revelou o mais adequado. Desde logo, este local reúne cumulativamente um conjunto de requisitos indispensáveis à operação e que são os seguintes. A área é adequada à necessidade de cerca de 5 hectares. A proximidade da zona a intervencionar localiza-se a cerca de 1.100 metros da zona a intervencionar em Vila Velha de Ródão e a cerca de 500 metros do cais do Arneiro, que obviamente constitui uma otimização de recursos e suponho que ninguém terá grandes dúvidas sobre o princípio de interesse público também associado à utilização dos recursos de forma mais eficiente. A cota face ao Rio Tejo, também há pouco referi, agora preciso, situa-se junto ao rio, não sendo necessário vencer diferenças de cotas significativas na casa dos 5 metros. Os acessos situa-se junto a acessos rodoviários para caminhões pesados que são necessários para depois retirar precisamente aqueles geotubos, e que permite por essa via uma melhor mobilização dos meios e depois a retirada dos geotubos, afastamento de zonas habitacionais, como é manifesto, e de facto o estado do terreno, comprovadamente, era o de... Eu não vou, não, não vou arriscar em não é, não é classificar, mas em adjetivar, mas que não há dúvida que não se tratava de um terreno, seguramente não era pristino e seguramente estava em estado de conservação, que até poderia levar à pergunta se seria necessária uma intervenção, claramente propiciava esta afetação temporária, mais uma vez insisto. E finalmente a topografia adequadas e, portanto, repito que o terreno apresentava uma descontinuidade de coberto vegetal em contraste com a zona envolvente, justamente porque tinha sido um areeiro em tempos. Não queria deixar de referir. Outro tema aqui referido por vários senhores e senhoras deputados tem a ver com a questão de saber se isto violaria a regulamentação associada a este monumento. A forma simples de explicar e que detalharei de seguida é a seguinte. Não existe aqui nenhuma violação, desde logo porque não estamos perante uma operação de deposição de resíduos. Permitam-me utilizar a técnica, quando ela é convocada para o efeito. Não se trata de uma oposição de deposição de resíduos no sentido em que eles não são depositados no solo. Eles são depositados justamente e deliberadamente, através de uma operação de impermeabilização. Eles são acondicionados, este é o termo, esta é a operação, temporariamente, com vista justamente à sua remoção e posterior destino final. E nesse sentido, também foi feita esta conferência, que é técnica, que é legal, de que não há uma violação da lei no sentido em que foi aqui alegada. A ocupação do terreno assume por natureza, além do mais, um caráter de condicionamento temporário, uma vez que a intervenção limita-se a um período estritamente necessário à execução dos trabalhos, já falarei sobre esse período. Este mesmo condicionamento, também temporário, não implica vazamento, deposição ou sequer contacto direto destes resíduos, que são classificados como não perigosos, recordo, com o solo, que será na área ocupada, integral e devidamente revestido, tela impermeabilizante, como disse há pouco. A intervenção não inclui, portanto, atividades interditas no regime legal que classifica e protege o monumento natural Portas de Ródão, e já foi aqui, aliás, referido várias vezes o decreto regulamentar. Além da ocupação do terreno sem temporária, a mesma assume também natureza transitória, pois não será assegurada a restituição, pois será assegurada a restituição, precisamente, do terreno em condições pelo menos equivalentes acho que apresentava anteriormente, e como foi aliás há pouco referido, na prática tratar-se até de uma restauração. E integra um projeto de recuperação ambiental da área intervencionada mediante rearborização coordenada pelas autoridades públicas competentes. E, portanto, nesse sentido, Há um conjunto de salvaguardas que estão asseguradas. Os resultados das análises, que foram bastante extensas e bastante extensos, foram de facto no sentido de não existir nenhuma contaminação que nos levasse à classificação destes resíduos como perigosos. Isto é muito importante e a representatividade das amostras é tal que esta conclusão é inequívoca. O procedimento em si mesmo, porque esta técnica, e não como foi referido precisamente a centrifugação, é que ela não é tecnicamente viável, face ao volume de lamas e de água em presença. Eu não sei se têm perfeita noção de que estamos a falar neste primeiro período de 12 mil metros cúbicos, mais 5 mil metros cúbicos, 17 mil metros cúbicos, que é na casa dos 90% é água e, portanto, não, a técnica da centrifugação não era viável. Como é que se processa, então, se me permitem também explicar, porque, com o devido respeito, eu não estive presente nas anteriores intervenções e, portanto, não sei até que ponto é que foi explicada a técnica da floculação, mas eu vou... mais uma vez, com a generosidade da Comissão, vou tentar explicar no que consiste esta operação, num dever exatamente de transparência e de reporte. Em primeiro lugar, no fundo, nós estamos a falar de 5 fases aqui presentes. A primeira trata-se da aspiração, através de uma bomba submersível e tubagem em profundidade. Isso é muito importante porque ajuda também a sugar de forma compacta, se me permite a expressão, este mesmo material, que é importante até para a integridade do meio, através da qual as lamas e águas são conduzidas para um local, este local que está aqui em consideração, este local próximo. E aqui é recolhido, é no fundo feito este pré-tratamento e a introdução, secagem e introdução nos geotubos. Após este processo, as lamas já secas podem então ser transportadas para destino adequado. Segunda fase, lá está, as lamas são conduzidas através desta mesma aspiração para um silo vertical, sendo antes doseado um polímero para acelerar a floculação das lamas, isto é, a compactação das lamas. Informo desde já que a adição deste polímero não oferece qualquer perigosidade justamente a estes materiais compactados. E a água é drenada de volta para o meio hídrico, atenção, encaminhada devidamente, isto não se trata de uma drenagem que depois vai pelo solo, não, vai encaminhada também pela tela para, de volta para o rio. E esta, como eu digo então, esta floculação por pressão e depois por precipitação vai ter aos geotubos. Esta é a segunda fase. A terceira fase consiste, evidentemente, na colocação dos geotubos no terreno previamente impermeabilizado com tela têxtil. Como disse, a água é drenada para devolvida à albufeira, mediante também uma autorização neste sentido por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, neste caso a AEPAL, enquanto entidade, quem foi delegado esta mesma competência. E esta é a fase 3. A fase 4 consiste em fechar todo o procedimento. Após secagem, as lamas são, os resíduos agora, são conduzidos para destino, falarei sobre isso já de seguida. E já foram todas as avaliações realizadas que permitem assegurar que estes resíduos não apresentam conteúdo de materiais perigosos. Aliás, se apresentassem também, através do devido procedimento, poderiam ser encaminhados perfeitamente para destino adequado, neste caso, um CIRVER. A fase 5 trata-se da reposição das condições anteriores, tal como referi anteriormente, que também será levada a cabo mediante, como há pouco referi, um plano para este mesmo efeito.
E o que é que está a dizer sobre essa reposição?
Já falarei. Aliás, passarei também ao meu colega para esse ponto. Eu há pouco referi que, de facto, existirá um plano de reposição, que acontece tantas vezes em intervenções pelo país fora, em termos de reposição de situações, como sabemos, de reaborização, nomeadamente. Outra questão que foi colocada tem a ver, agora pelo deputado Pedro Soares, que também não estou habituado a vê-lo nessa localização, costuma estar aqui no seu lugar também. O comentário inicial que faz tomo muito, muito pessoalmente. E muito a peito neste sentido funcional do termo. De facto, o dever de escutar um conjunto de intervenientes é um dever que constantemente creio que assumimos. E muitas vezes tomamos as decisões que tomamos sempre orientadas por critérios técnicos, que significa que muitas vezes procuramos encontrar equilíbrios entre os vários valores em presença, creio que também aqui o fizemos. Contudo, no que diz, já referi que em termos de alternativas foram estudadas 5, mas eu gostava de precisar o conceito. Uma coisa é dizer alternativas, outra coisa é dizer potenciais alternativas. Elas são estudadas, mas no final do dia, a alternativa escolhida é aquela que é considerada, pelas razões que invoquei anteriormente, aquela que faz sentido, tecnicamente, uma vez mais invoco, para a situação em concreto. É sempre uma decisão em concreto, assim foi também neste caso. E por isso, uma outra consideração foi feita, o timing desta mesma intervenção. Ela está prevista para um período até 12 meses. Ela, neste momento, encontram-se trabalhos, como aliás vimos, preparatórios, de preparação do terreno, com vista a que em junho possa ser levada a cabo, ser iniciada a ação de remoção. E como há pouco também referi, os geotubos terão que estar nesta função de drenagem durante os meses de verão, com vista a ser removidos em setembro. É importante, ainda assim, e sobretudo tendo em conta todas estas cautelas de segurança e técnicas, é importante remover justamente, eu diria também no período de estiagem, por forma, tendo em conta que nomeadamente é um período onde existe menos caudal e, portanto, queremos dessaturar a albufeira. Já respondi, creio eu, à questão da utilização desta técnica. Foi também, da parte da Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS, a questão de pareceres de opiniões da APA. A resposta é sim, a vários níveis. Desde logo, e à cabeça, não podia dizer um parecer, mas a condução técnica da preparação desta operação coube efetivamente à APA, em articulação com diferentes entidades, o ICNF, a CCDR Centro, nomeadamente, evidentemente o parecer técnico, que é a PAL, sob orientação, obviamente, do Governo. E, nesse sentido, foram feitas várias análises. A APA emitiu, inclusivamente, uma declaração a propósito desta matéria, justamente para corroborar que a necessidade de retirada destes materiais para efeitos de devolver o rio às condições que são necessárias para ele poder, permitam-me outra vez, entre aspas, a expressão respirar, mas um termo que foi utilizado aqui já muitas vezes. Como disse há pouco, as novas licenças, as três primeiras das papeleiras de Rodão, encontram-se já emitidas, e nesse sentido, essa ação encontra-se já levada a cabo. Eu recordava apenas o seguinte, senhoras e senhores deputados, tive a ocasião de referir aqui na Comissão várias vezes que esta medida resultou já de uma identificação que havia sido feita à época por parte do Plano de Gestão de Região Hidrográfica. Foi até referida, como há pouco, aliás, creio que foi aduzido no âmbito do relatório da Comissão de Acompanhamento no Tejo, e, de facto, constitui uma mudança de paradigma, como tive a ocasião aqui de genericamente descrever anteriormente, maior exigência também do ponto de vista de acompanhamento e monitorização e, portanto, disponível, evidentemente, para poder explicar filosofia de apresentação destas novas licenças. E aproveito a oportunidade, aliás, para, e devia tê-lo feito logo no início, peço por isso desculpa, de apresentar o meu novo colega de Conselho Diretivo, o Sr. Vice-Presidente para os Recursos Hídricos, o Engenheiro Pimenta Machado, um reconhecido especialista nestas áreas, até à semana passada, Administrador Regional da ARH do Norte, no âmbito da Agência Portuguesa do Ambiente, e, portanto, um colega que está em funções desde há aproximadamente uma semana e que liderará, naturalmente, e já está, aliás, a liderar o processo de outorga deste conjunto de licenças que foi anunciado pelo Sr. Ministro. Agora, sobre a matéria do destino dos resíduos. Sim, há um conjunto de destinos que estão identificados e, sim, entre aterro, quando justificado, e valorização, estão identificados e trabalharemos com a entidade delegatária nesse mesmo sentido. Mas as atividades de valorização poderão incluir reciclagem ou recuperação de outros materiais inorgânicos, utilização como combustível ou outro produto de energia, recuperação de substâncias não utilizadas como solventes, enfim, toda esta matéria será devidamente analisada. Aliás, continuaremos a analisar estes materiais, incluindo quando convertidos em resíduos, para precisamente poder tomar essa decisão final, e isso consta precisamente do título único ambiental hoje mesmo emitido pela CCDR Centro. Nesse sentido, como referi há pouco, a partir de setembro, então, esta matéria estará, ou até setembro, em rigor, esta matéria estará devidamente, mas claramente a componente de valorização está a ser analisada. Não é, um destino que se possa liminarmente e abstratamente dizer, muito bem, aqueles 12 mil metros cúbicos vão ser utilizados ali nas vizinhanças para a atividade agrícola. Isto não é assim linear, dessa forma, como aliás creio que sabem. E, portanto, essa análise é feita atempadamente decidida e comunicada naturalmente à entidade delegatária. Eu sei que estou a tomar mais do que 10 minutos,
já
mas
vai
só, queria,
em 20.
Só queria terminar e não abusar por isso mais da vossa generosidade, queria apenas terminar com duas notas. A primeira é a seguinte: como é sabido, correm termos judiciários relativamente a estas matérias e, se nesse contexto forem determinadas questões de responsabilidade, não deixaremos, naturalmente, de daí retirar as consequências, incluindo ressarcimento. Mas eu gostaria de concluir muito rapidamente com as seguintes conclusões. Passo plenário. Em primeiro lugar, a operação é necessária. Creio que ficou amplamente demonstrado e seguramente justificado da nossa perspectiva. Em segundo lugar, os resíduos não são perigosos, de forma alguma. Em terceiro lugar, foram tidas em conta um conjunto de salvaguardas ambientais e de conservação da natureza nesta operação e continuam a ser levadas a cabo. A operação é segura em si mesma e tecnicamente suportada. O valor desta operação será na casa dos 1,7 milhões de euros. A vigilância é constante por parte de diferentes entidades e autoridades. E, finalmente, apenas reiterar da minha parte que o objetivo é sempre o mesmo. O objetivo consiste e permanece o de despoluir o Rio Tejo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente da APA. Dava agora a palavra ao Sr. Presidente do ICNF. Não vai usar 20 minutos, mas não, Sr. Presidente.
Não, e vou tentar ser sintético. De
Obrigado.
Facto, também a maior parte das questões foram colocadas à APA e, portanto, eu vou tentar resumir, até porque houve várias questões iguais. Eu vou-me socorrer do diploma que criou o monumento, porque é importante sabermos de que é que estamos a falar. É importante, isto é, rever os termos em que foi proposto. O local em si é relevante porque evidencia particularidades geológicas, geomorfológicas e paleontológicas de elevado valor, porque tem algumas formações vegetais importantes como os zimbrais, outros valores como a avifauna rupícola e património arqueológico, também cita a importância do património cultural, muito pelos seus sítios arqueológicos, cita o elevado valor científico, pedagógico e, de facto, estamos na presença de uma ocorrência geológica e geomorfológica que lhe confere um destaque. Ora, o dever de cautela que muitas vezes o ICNF é acusado de acautelar, precisamente pela defesa dos valores, na presença desta proposta de intervenção, que tem um fim último, despoluindo o rio, introduzir qualidade ambiental também nas águas que banham aquele monumento, claramente, com toda a avaliação que fez, determinou no seu parecer, enquanto autoridade, que não estão colocados em causa os valores naturais de que vos referi e que justificaram a classificação daquele monumento. E com isto refuto a questão, até porque eu não referi assim, quando o Sr. Deputado Manuel Freixas diz que eu disse que era importante para a requalificação, eu não disse isso. O que eu disse é que a intervenção não punha em causa valores e que sim, se pós-intervenção toda aquela área fosse sujeita a uma requalificação, até haveria um ganho por isso, atendendo à situação de base inicial, que passando a outras questões, de facto não são povoamentos ou formações frondosas, tinham sim coberto arbustivo e herbáceo, fruto da paragem no tempo de um antigo arieiro. Estes arieiros, quando deixam de ter utilidade, é claro que se vão renaturalizando, vão crescendo ervas, vão crescendo estratos herbáceos e arbustivos, e de facto, dentro destas composições, as únicas espécies, neste caso protegidas, que se encontravam no perímetro, eram 7 azinheiras, não de grande porte. Existia uma de grande porte ao lado que se preserva e, portanto, a instalação da operação tem que ser colocada mais ao lado para, precisamente, não prejudicar aquela árvore, e foram autorizadas o corte de 7 azinheiras. Diria, e eu estou a saltar de questão para questão, deputado em deputado, o ICNF anualmente autoriza milhares de pedidos, centenas de pedidos de milhares de árvores, por questões fitossanitárias, por questões socioeconómicas, porque alguém quer fazer uma casa ou tem uma situação qualquer, por questões de defesa de pessoas e bens, porque há uma árvore que está a cair para uma estrada ou a prejudicar uma determinada situação que pode vir a provocar. E, portanto, as 7 azinheiras, por não constituírem um povoamento, eram 7 árvores isoladas, foram autorizadas nos pressupostos de toda a intervenção que temos em todo o território. E, portanto, não se destacou para além do que normalmente fazemos para servir o nosso país. Relativamente à proibição da deposição, eu também vou ler, porque é mais claro, não podemos, de facto, cair no jogo das palavras. E o que o diploma diz claramente, e temos que perceber que, constituído este monumento, porque ele geomorfologicamente assume uma evidência e uma importância nobre que a tornou um monumento natural, e para isso foi classificado. E para essa proteção, as atividades, os usos e as atividades que são condicionadas em qualquer área protegida são de maior monta do que a deste monumento, que é muito resumida, a meia dúzia de artigos, e na qual se pretende acautelar que as ações efetuadas pelo homem de vazamentos e deposições, que todos sabemos de que estamos a falar, é de lixos, é de depósitos para o solo, que infelizmente ocorrem muitas por este país fora. Já lá vai o tempo de fazer depósitos de frigoríficos, mas sabíamos há 20 anos o que é que acontecia neste país. E, de facto, as situações que estão condicionadas são as seguintes: a alteração da morfologia do solo e do coberto vegetal com exceção das intervenções de recuperação ambiental promovidas pelo ICNF, e essa é uma questão que vai ocorrer junto, a seguir à operação, essa é uma das questões que está associada e não decomposta do projeto, é a recuperação dele. Não tiro daqui a qualidade dos substratos e dos terrenos em que estamos a intervencionar e à falta de valores naturais em presença para além daquilo que já referi. A exploração de recursos geológicos, que não estão em causa, o lançamento de efluentes de qualquer natureza para aquele lugar e a introdução de espécies animais ou vegetais alóctones. Por último, a deposição ou vazamento de resíduos. E aqui, que foi o mais crítico relativamente às intervenções, acho que ficou até demonstrado pelo que o meu colega Presidente da APA referiu, não há um vazamento efetivo ou uma deposição no solo de nenhum resíduo. Há um tratamento, há uma impermeabilização do solo, onde vão decorrer operações que visam os fins a que já falamos. Com isto, por último, e ainda bem que a senhora deputada do PCP fez a questão, porque eu trazia a informação, mas provocado pela questão ainda melhor, de facto em novembro de 2017, portanto muito antes disto, e após os trágicos incêndios, através e dando resposta a uma resolução do Conselho de Ministros, foi feita um projeto que está neste momento em prática para a recuperação do Parque Natural de Tejo Internacional e também do Monumento das Portas do Ródão, que envolve um valor de perto de 1,4 milhões de euros e que visa essencialmente a prevenção estrutural e a vigilância daquelas áreas, a reconversão de áreas e o restauro de áreas atingidas pelos incêndios, sim, atingidas áreas com valor ambiental elevado, como os imbrais, que não estão em presença neste local, campanhas de sensibilização e de boas práticas, porque de facto a maior parte dos incêndios são provocados por práticas negligentes do uso de fogo em queimas e queimadas, e para isto, ontem mesmo, a nível nacional, iniciamos com a GNR um conjunto bastante significativo de ações para reduzir as ignições com mais informação, e ainda a constituição de uma equipa CNAF, de 5 homens, que tornarão sustentável a gestão destas áreas, a gestão e o acompanhamento de todas as questões, os problemas e intervenções necessárias. Este projeto está em execução, já tomou posse a equipa CNAF de 5 elementos, devidamente equipada, estão neste momento em formação e os restantes projetos estão em fase de elaboração para posteriores lançamentos de concursos. Com esta ronda sintética, creio ter tocado nas matérias todas.
Sim, Sr. Deputado. Sobre a
condição dos trabalhos. É muito simples, não foi respondida à pergunta de porque é que o parecer do ICNF vem a seguir à resolução do Conselho de Ministros. E porquê?
Quer responder, Sr. Presidente?
Há uma coisa que lhe posso dizer. Eu não sei os porquês. O que eu sei é que o ICNF tem feito um acompanhamento no tempo deste processo. O nosso acompanhamento não se circunscreveu à emissão de um papel. E, portanto, a nossa intervenção, eu estou simplesmente a responder-lhe, A nossa intervenção e acompanhamento com a APA já vem de trás. O documento efetivamente foi emitido no dia 29 de março. Eu sei porque eu estava a trabalhar, fazia anos, eu não me esqueço da data, porque era o meu dia de anos. Foi a data em que foi emitido, mas eu posso lhe assegurar de reuniões, porque o nosso dever de cautela, essencialmente, quando analisamos o processo, verificamos o que está legislado. E o que está legislado falava no vazamento. Acautelada a questão do vazamento, porque não havia, porque há impermeabilização, e isto foram informações que a APA, não sei, 3 semanas, 4 semanas nos foi dando informações, muitas pedidas diretamente por mim ao Sr. Presidente, para me assegurar que as questões da deposição não estariam em causa. A segunda questão era a qualidade das lamas, isto é, se tinham metais pesados, se tinham contaminantes, que era a outra questão que se me colocava. E isso foi-me assegurado pela APA, inclusivamente, que nos mostrou documentação e que, certamente, o excesso de trabalho, questões deste tipo...
Só um ponto de à mesa. Sr. Presidente, desculpe, mas não me parece... Acho que a resposta já foi dada e não me parece que a gente esteja a fazer uma nova ronda. É sobre a condição.
Obrigado, Sra. Deputada. Acabou, se calhar já tinha terminado, se não tem intervindo. Faça o favor de terminar, Sr. Presidente.
Não, e com isto a situação está esclarecida do meu ponto de vista.
Foi. Mais uma vez foi uma questão precipitada. Mas pronto, chegámos ao final desta nossa audição da APA e do ICNF, a quem agradecemos aos respectivos presidentes e ao Sr. Vice-Presidente recém-empossado, a quem desejo muitas felicidades no exercício do cargo, o fim desta audição, e quero desde já agradecer também às senhoras e senhores deputados a sua participação nestas audições. Muito obrigado.